Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. Uma universidade sem muros, foi assim que o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior descreveu a parceria entre a Universidade do Minho e o município de Vila Nova de Famalicão. Na passada sexta-feira, Manuel Leitor dedicou todo o dia a uma visita à Academia Minhota, nomeadamente ao futuro novo polo da Minho em Famalicão. No local já estão instalados 16 laboratórios, com 80 investigadores que trabalham em 40 projetos, orçados em 10 milhões de euros. É aqui que ficará alojado um equipamento único na Península Ibérica, avaliado em cerca de 500 mil euros no âmbito do projeto Micro Nanofab. Para o ministro, o Minho é o exemplo de uma universidade sem muros.
E o que temos aqui a presenciar é hoje os termos de referência que, no mês passado, no âmbito da presença portuguesa, a Associação Europeia das Universidades lançou a todas as universidades europeias, que foi criar o conceito de, na Europa, universidades sem muros. Ora, o que temos aqui é verdadeiro uma universidade sem muros, com uma interligação muito grande com as empresas, com as autarquias e com as pessoas, em última instância.
Da parte da manhã, o ministro assistiu à apresentação de 18 projetos de investigação no âmbito do Prémio O Minho de Iniciação na Investigação Científica. Além desta ação, foi possível contactar de perto com alguns dos 78 bolseiros contratados pela Minho na sequência da iniciativa Verão Consciência, usada para reiniciar as atividades em tempo de pandemia. A Academia Minhota interveio em 6 projetos.
A evidência que estamos numa grande universidade de investigação. Presenciei muitos estudantes a fazerem apresentações de investigação verdadeiramente impressionantes, com uma qualidade como era normal e, sobretudo, com uma integração clara daquilo que é a atividade de investigação na atividade de formação, que é isto que hoje é uma universidade cada vez mais, mas também durante o verão, o sucesso que foram as escolas de verão e, portanto, agora iremos também continuar em 2021 a apoiar mais escolas de verão e, obviamente, o feedback que tive dos estudantes e dos professores foi o melhor possível.
O Polo de Famalicão irá primar pela articulação entre a investigação e a oferta educativa, como revela o reitor Rui Vieira de Castro.
Desde logo uma aposta na incubação de empresas como condição para a promoção de transferência do conhecimento que é produzido para outros, para outros contextos, e também a formação. Em várias das visitas que hoje fizemos, foi perceptível que essa atividade de formação constituirá um desígnio de curto prazo. Nesse sentido, aquilo que nós estamos a assistir é, de facto, a uma autêntica consolidação de um polo universitário.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, esta é uma nova forma de cativar pessoas para o concelho.
Para que as pessoas vivam o nosso concelho, não basta que tenham nascido, é preciso que o concelho seja atrativo e tenha as tais condições que justifiquem que as pessoas escolham o Famalicão para viver. E eu acho que a dimensão da investigação é muito importante, não só nesse ponto de vista, mas também ao nível empresarial. As empresas, as que cá estão cá, mas aquelas que possam cá surgir, também procuram os tais ecossistemas empreendedores e inovadores. E se nós tivermos, como felizmente temos, esta dimensão, esta presença ao nível da investigação, isso é também um fator que ajuda na sediação de projetos empresariais.
Está garantida uma segunda edição, quer do Prémio O Minho de Iniciação na Investigação Científica, quer do Verão Consciência.
O Minho em Antena.
Uma condução totalmente autónoma pode estar à distância de 4 a 5 anos. A informação foi avançada por Carlos Ribas, representante da Bosch Portugal, na apresentação dos resultados intermédios dos programas Sensible Car e Factory of the Future. A parceria entre a Minho e a empresa dura já há cerca de 10 anos e conta com mais de 100 milhões de euros de investimento. Carlos Ribas adianta ainda que as tecnologias associadas ao Factory of the Future devem ser implementadas até ao final do projeto, que termina este ano.
Nós, neste momento, na condução autónoma, andamos ali entre o nível 2 e nível 3, em que o carro já estaciona sozinho, em que o carro já não nos mete sozinho, portanto, já é uma parte que ele já faz sozinho. Agora, conforme eu dizia, chegar ao carro e dizer, olha, leva-me para a universidade, leva-me para a fábrica, leva-me para casa, isso ainda vai demorar 4, 5 anos. Portanto, neste momento estão-se a testar todas as soluções, uma parte delas foram aqui apresentadas, não estão implementadas, estão em fase de testagem, prototipagem. Espero bem que as tecnologias da fábrica futuro, portanto, tenham a ver com o desempenho e melhoria de processos de soluções de produção e qualidade parada na produção, que no final do projeto comecem a ser implementadas.
Para o reitor, esta é uma parceria de sucesso.
Esta é, sem dúvida nenhuma, uma parceria de sucesso. É já visível a qualidade do trabalho que foi sendo realizado. Os resultados são fascinantes e importantes a variedíssimos níveis. Desde logo, na tradução em produtos e também em processos que contribuem para alterar o nosso cotidiano. Evidentemente, numa contribuição decisiva para emprego qualificado que a Universidade dá, para resultados científicos. E é conhecido o impacto que este projeto está a ter na atividade da Bosch, seja ao nível dos trabalhadores e do crescimento do número de trabalhadores, seja do volume de vendas da empresa.
Foram apresentados na passada semana os resultados intermédios dos programas Sensible Car e Factory of the Future, que resultam da parceria entre a Uminho e a Bosch.
Uminho em antena.
São centenas de fotografias de mais de uma dezena de autores que fazem parte do espólio da empresa Companhia de Diamantes de Angola e que contam a história de um passado recente. O Silêncio da Terra, visualizações pós-coloniais interceptadas pelo arquivo Diamanque, é o nome da exposição que estará patente na Galeria do Paço da Uminho até 30 de junho. Para o coordenador Duarte Belo, há imagens impressionantes que elucidam os visitantes sobre o colonialismo português.
Eu acho que a principal mensagem é as pessoas confrontarem-se com a realidade que foi o colonialismo, neste caso muito concreto da Diamanque, de uma empresa de que o Estado português era acionista, e que tem imagens que eu acho que são muito impressionantes da relação entre pessoas de cores de pele diferente, entre homens e mulheres, a relação com a natureza, mesmo as condições de trabalho, etc. Eu acho que é muito importante conhecer este arquivo, porque certamente vai enriquecer muito e vai trazer a quem o visitar uma visão muito mais lúcida do que foi o colonialismo português.
No espólio da Diamanque, que foi cedido ao Minho, constam quase 30 mil fotografias. Na Galeria do Paço estão expostas cerca de 500. Manuela Martins, vice-reitora para a Cultura e Sociedade, destaca a reflexão que a exposição sugere.
Esta é uma exposição que é feita para pensar, porque cada fotografia nos evoca, de algum modo, uma densidade histórica que importa avaliar. Portanto, é de facto uma exposição que realiza bem o conceito de uma difusão cultural de um património documental, que é propriedade da Universidade e, portanto, nesse aspecto cumpre com a obrigação que é a promoção cultural das unidades culturais.
O Silêncio da Terra, visualizações pós-coloniais interceptadas pelo arquivo Diamanque, pode ser visto até 30 de junho na Galeria do Paço, mas também no Museu Nogueira da Silva até 10 de setembro.
O Minho em antena.
Meia centena de estudantes da Universidade do Minho reivindicaram o fim das propinas. Sob o lema "É hora de avançar, a propina tem de acabar", o protesto que aconteceu em várias zonas do país decorreu também no campus de Gualtar, junto ao Prometeu. A iniciativa partiu de uma dezena de associações de estudantes, onde se incluiu a Associação Académica da Universidade de Lisboa. Não havendo qualquer movimento na Academia Minhota, Hélder Matos, um dos responsáveis pela manifestação na Universidade do Minho, referiu que era necessário fazer alguma coisa.
Aqui na Universidade de Minho não ouvimos falar de nada, ok, tem de haver no mesmo. Nós concordamos com isto, concordamos que a propina tem de acabar, concordamos que as bolsas são insuficientes, concordamos que o processo de atribuição de bolsas deve ser mais célebre, concordamos também que a bolsa não deve servir para pagar as propinas, não é, dão-nos de um lado, tiram-nos do outro. Os estudantes não deviam ser obrigados a trabalhar para estudar. A maioria dos estudantes está em trabalhos precários, agora com o Covid, a maioria do pessoal trabalhava aí nos cafés e assim, os cafés fecharam, ficaram desempregados. Concordamos que a propina, sendo uma barreira económica, acaba por elitizar o ensino superior.
O reitor da Uminho prometeu estar atento às reivindicações dos estudantes. Rui Vieira de Castro garante que a universidade está alerta em relação às situações críticas, mas reconhece o impacto da pandemia na situação económico-financeira das famílias.
Da parte da Universidade, houve uma particular atenção às situações críticas que foram verificadas decorrentes do impacto da pandemia. Agora, não tenho dúvidas que a situação que estamos a viver é uma situação com efeitos, com impactos fortes e que naturalmente necessitarão de respostas adequadas, seja por parte das instituições, seja por parte do próprio governo. Naturalmente que estarei atento àquilo que forem as reivindicações apresentadas.
Cerca de 50 estudantes da Universidade do Minho manifestaram-se a favor do fim das propinas, lamentando a ausência da associação académica. Além de Braga, os protestos aconteceram em Lisboa, Porto, Évora, Caldas da Rainha, Faro, Covilhã e Coimbra. Sobre o lema "É hora de avançar, a propina tem de acabar".
O Minho em antena.
A Universidade do Minho é a primeira instituição no mundo a realizar um estudo clínico para testar a eficácia de um novo fármaco para doentes com perturbação obsessiva ou compulsiva. A garantia do vencedor da primeira edição do FLAD Science Award Mental Health e convidado da última quinta-feira do Minho IID, Pedro Morgado.
É algo pioneiro no país e a nível internacional ainda nenhum ensaio foi concluído. Aquilo que foi feito no Reino Unido foi uma experiência breve em que era feita uma única administração do fármaco e a seguir observado o que é que acontecia no cérebro das pessoas com a doença depois de tomarem este fármaco e também observado aquilo que as pessoas reportavam em termos de melhoria de sintomas. Isto é um primeiro passo antes do desenvolvimento de um ensaio clínico. E tanto quanto nós sabemos, ainda nenhum ensaio clínico foi concluído a nível mundial do ponto de vista da utilização deste fármaco na doença obsessiva ou compulsiva. Portanto, aí também há um fator de inovação que extravasa as fronteiras do nosso país.
Os primeiros sinais de alerta são diversos, desde uma constante necessidade de limpar, ao evitar, por exemplo, números pares ou obrigatoriedade de ter objetos numa determinada ordem. Aos microfones da RUM, Pedro Morgado refere que ainda não é possível prever através, a título de exemplo, de genes, que uma pessoa tem mais probabilidade de desenvolver a patologia que outra.
Nós ainda não temos muitos dados que nos permitam perceber se isto é algo que já nasce com as pessoas, e provavelmente não é, ou se é algo que com a vida, seja pelo facto de às vezes termos infecções, seja pelo facto de estarmos sujeitos a stress crónico, todos estes fatores vão se acumulando e vão fazendo com que estes mecanismos não funcionem tão bem do ponto de vista cerebral.
Ou seja, a genética não é aqui um fator de risco?
A genética é um fator de risco, mas um risco moderado. Nós sabemos que há famílias onde esta doença está mais presente do que noutras, mas não conseguimos identificar um gene e uma alteração no cérebro das pessoas que nos diga, ok, esta pessoa vai ter a doença e aquela não vai ter.
A Universidade do Minho vai receber 300 mil euros para a realização nos próximos 3 anos de um estudo clínico pioneiro no mundo sobre perturbações obsessivo-compulsivas. Uma entrevista para ouvir em podcast em rum.pt.
O Minho em antena.
Já é possível adquirir bilhetes online para os autocarros da Associação Académica da Universidade do Minho. Na aplicação móvel da AAU Minho, os estudantes podem comprar a viagem e mostrar o bilhete à entrada do autocarro. Ouvido pela RUM, o presidente da estrutura estudantil, Rui Oliveira, sublinhou os benefícios deste novo elemento digital.
Temos os transportes a funcionar com a modalidade através da aplicação, ou seja, em modalidade digital, onde um aluno consegue ter agora muito mais comodidade para, primeiro, conseguir comprar os seus bilhetes através da aplicação e depois a sua utilização ser também feita desde a aplicação. Isto simplifica imenso o processo, dá alguns dados importantes também à Associação Académica, mas principalmente simplifica o processo para quem muitas das vezes já tinha os espaços de recursos fechados ou não tinha o espaço onde poder comprar os bilhetes e agora passa a ser muito mais fácil a aquisição dos bilhetes, para além de nível de sustentabilidade, ser um passo, mais um passo importante para a Associação Académica nesse sentido.
As palavras à RUM de Rui Oliveira, presidente da AAU Minho. Já é possível adquirir bilhetes online para os autocarros da estrutura estudantil.
O Minho em antena.
A He for She realiza de 5 a 7 de maio as suas primeiras jornadas dedicadas ao tema de igual para igual, um ciclo de conferências feministas. A RUM, Sara Manuela, co-coordenadora do movimento, adianta alguns dos temas que serão debatidos.
Ao longo deste ano académico e desde 2018, desde que a I4C existe na universidade, estamos a tentar trazer o debate da igualdade de género para a comunidade académica e achamos que a esta altura seria o momento ideal para discutirmos, para termos vários debates ao mesmo tempo, ou seja, umas jornadas sobre a igualdade de género e sobre outros assuntos. Vamos falar do papel da mulher na política, se violação deveria ser ou não um crime público, os estereótipos de género em algumas profissões, entre outros assuntos.
A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória.
Vai ser necessária inscrição, mas a participação é gratuita. O que nós vamos fazer é criarmos um formulário para se alguém quiser um certificado. E o certificado vai ter custo. O certificado será 1 euro e irá reverter para uma das organizações que estará a trabalhar connosco nas jornadas. O formulário vai estar na nossa página, muito, muito, muito brevemente.
A primeira edição das jornadas He4She realiza-se de 5 a 7 de maio e abordará temas como a violação, enquanto crime público ou não, o conceito de cavalheirismo, os estereótipos de género relacionados ao mercado de trabalho, entre outros. O programa será revelado nos próximos dias, mas contará com debates e mesas redondas. E por hoje é tudo do Universo da Universidade do Minho. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo aquilo que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.